PSDB entrega representação à Procuradoria-Geral da República para que sejam investigadas denúncias contra a Casa Civil.
Parlamento do Mercosul deve fiscalizar obras financiadas com recursos do Bloco Econômico.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, anunciou a entrega junto à Procuradoria-Geral da República de representação para que sejam tomadas providências a respeito de denúncias que envolvem a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra.
Segundo a revista Veja, o filho da ministra, Israel Guerra, supostamente comandaria um esquema de lobby junto a órgãos do governo, favorecendo empresários com acordos milionários.
De acordo com o senador, as denúncias indicam crimes como tráfico de influência, formação de quadrilha, prevaricação, além de improbidade administrativa.
Álvaro Dias criticou o que chama de banalização da corrupção e consagração da impunidade.
E lembrou que o episódio do Mensalão está completando 5 anos sem julgamento dos 40 réus devido à lentidão processual e a adiamentos.
E esta sensação de impunidade que transforma o Brasil no paraíso da corrupção vai estimulando a repetição da prática delituosa. A Casa Civil é emblemática. Vai se consagrando como uma espécie de fortaleza inexpugnável da imoralidade na administração pública brasileira.
Em aparte, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, informou que o presidente Lula já tomou medidas para que os fatos sejam investigados pelo Conselho de Ética Pública.
Suplicy tem convicção de que a comissão fará um trabalho sério. Ele disse que o relator do caso já anunciou que dentro de 10 dias terá uma definição se houve ou não quebra de ética por parte da ministra Erenice Guerra.
O Parlamento do Mercosul deve fiscalizar as obras regionais financiadas com recursos do bloco.
Para isso, o senador Sérgio Zambiasi, da representação brasileira, quer que os gestores dos fundos sejam sabatinados pelo Parlamento. A repórter Ana Beatriz Santos está em Montevidéu e tem mais informações.
O senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul, vai propor que o Parlamento do Mercosul participe da escolha dos gestores dos recursos dos fundos de desenvolvimento do bloco. A intenção é ampliar a participação do Parlamento nas ações do Mercosul com a fiscalização dos recursos investidos para acabar com as desigualdades entre os países membros do bloco e também na escolha dos gestores por meio de sabatina e votação, como já acontece no Senado brasileiro, que é responsável por aprovar, por exemplo, as indicações para diretorias de agências reguladoras.
Já sugeri à mesa também que se tratasse desse assunto, que se colocasse esse assunto à mesa, de maneira que as autoridades do Mercosul, indicadas pelos respectivos países, sejam sabatinadas pelo Parlamento do Mercosul e votadas. Porque isso é uma forma também de o Parlamento associar-se a esta responsabilidade e trabalhar o necessário protagonismo da cidadania nas ações dos executivos.
Hoje, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, o FOCEM, já conta com quase US$ 1 milhão em projetos para o desenvolvimento em países do Mercosul. 400 milhões já estão liberados para projetos em andamento e a outra parte corresponde a investimentos que foram aprovados e aguardam o início das obras. Além do FOCEM, o Mercosul prevê a implantação de outros fundos. E por isso, Sérgio Zambiasi acredita que a escolha dos gestores precisa ser feita com cuidado para garantir a transparência e a boa aplicação dos recursos públicos.
E o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que participou da reunião do Parlamento do Mercosul, também destacou a importância da fiscalização das obras financiadas pelos fundos de desenvolvimento, como o FOCEM, Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, voltou a destacar a necessidade da construção do porto de águas profundas em Lucena, a 40 quilômetros da capital, João Pessoa.
Segundo o senador, o empreendimento é fundamental para a dinamização da economia paraibana.
Na opinião dos especialistas, tal iniciativa trará impacto gigantesco sobre o transporte de minérios de ferro nesta região, a ponto da Companhia Siderúrgica Nacional já ter concordado em investir só neste ano R$ 1,3 bilhão na ferrovia transnordestina. Isso representa mais de um terço dos 3,4 bilhões que serão gastos nessa ferrovia.
Roberto Cavalcante ressaltou a importância dos estudos de viabilidade do ramal da ferrovia transnordestina transnordestina até o porto de Lucena.
Mas, adverte o senador, para que essas obras se concretizem em tempo hábil, é preciso que a Paraíba e o Nordeste contem com políticos com preparação técnica e grande espírito coletivo.
A senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, cobrou do Ministério da Educação medidas para acabar com a dificuldade de revalidação de diplomas de graduação e pós-graduação obtidos em instituições de ensino estrangeiras, especialmente no Mercosul.
Anualmente, milhares de brasileiros se especializam em outros países, mas a falta de critérios na análise e no reconhecimento dos diplomas do Brasil causa enormes prejuízos aos estudantes, disse ela.
Diante das dificuldades, os estudantes pedem a revalidação nas universidades públicas do país, as únicas autorizadas a esse procedimento.
Temos notícias de projetos em tramitação na Câmara de Deputados visando resolver o problema, ao menos no âmbito do Mercosul. Neste último caso, implicaria o reconhecimento mútuo da capacidade dos sistemas educacionais dos países membros, de forma que as titulações fossem automaticamente reconhecidas, não apenas para efeito acadêmico, como hoje é, mas para efeito de exercício profissional.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defendeu mudanças no calendário eleitoral. Ele propõe que as eleições federais sejam realizadas em um momento e as estaduais em outro.
Dessa forma, primeiro o eleitor elegeria o presidente da República, os senadores e os deputados federais. E depois, o governador, os deputados estaduais, o prefeito e os vereadores.
Francisco Dornelles também quer eliminar o voto proporcional para deputados federais. Para ele, o ideal seria o voto distrital, com cada estado sendo um distrito e com os candidatos mais votados eleitos.
Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos 46 deputados. Faríamos a votação do processo hoje e aqueles 46 mais votados seriam eleitos. Isso evitaria situações em que deputados com 90 mil votos 100 são derrotados e outros com 10, 15 são eleitos.
A senadora Série Cessarenco, do PT de Mato Grosso, adverte que todos os países devem se unir para garantir a preservação dos ecossistemas marinhos.
Ela explica que os oceanos ajudam a regular a temperatura na Terra, impedem metade das emissões de gás carbônico e garantem peixe para alimentar gente no mundo inteiro.
A questão da água é essencial. Ou a gente discute e protege as águas, sejam elas doces ou oceânicas, ou nós vamos ter problemas realmente de vida.
O Brasil lidera pelo segundo ano seguido o ranking de países que mais têm se esforçado para combater a fome. A reportagem é de Patrícia Novaes.
O Brasil é o país em desenvolvimento que mais tem se empenhado no combate à fome. A conclusão é de um estudo da organização não governamental ActionAid, que analisou os esforços de 28 países em desenvolvimento para combater a pobreza. A ONG analisou quesitos como a presença da fome, o apoio à agricultura em pequenas propriedades e a proteção social. O relatório da ActionAid elogia as políticas sociais do governo federal brasileiro, como o programa Bolsa Família. Apesar do bom desempenho no que diz respeito ao combate à fome, o Brasil ficou em penúltimo lugar no que se refere à adoção de políticas de incentivo à agricultura em pequenas propriedades. No texto, os técnicos da ONG avaliam que, embora o Brasil tenha começado a investir na agricultura em pequenas propriedades, ainda há um longo caminho para acabar com a fome e reagir às imensas desigualdades históricas entre os pequenos e os grandes produtores. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lembrou que o governo federal vem se esforçando para expandir a agricultura familiar.
O governo do presidente Lula muito expandiu, por exemplo, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que é de crédito aos pequenos agricultores, e hoje nós temos uma crescente participação das pequenas e médias propriedades que constituem a maior parte do fornecimento de alimentos no Brasil. E isto vem avançando ano a ano.
Jornal do Senado. Apresentação Eni Monteiro e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.